São 11 horas com mais 12 minutos, 18 graus a temperatura em Lagoa Vermelha, céu parcialmente encoberto, né, com muita nebulosidade, visibilidade diminuída nesta manhã de quinta-feira. E hoje nós vamos falar aqui na temática do dia sobre um tema voltado para a saúde. O mês de setembro também é conhecido por lembrar de uma doença rara e que aos poucos vem sendo divulgada no Brasil, a fibrose cística. Nós vamos conversar com a nossa convidada de hoje, que foi diagnosticada com essa doença aos 23 anos e hoje é diretora-geral e fundadora do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, uma organização social que realiza campanha em parceria com associações, voluntários e apoiadores de todo o Brasil, né? E por isso o mês de setembro denominado Setembro Roxo. Queremos cumprimentar, então, pelo Meet aqui, a Verônica Stasiak Bednarzuk. É, não sei se eu pronunciei direito o teu nome, Verônica. Muito bom dia.
Bom dia para você e para todos os ouvintes. Pronunciou sim, é complicado mesmo esse nome.
Que origem é, Verônica?
É polonês, Stasiak, e ucraniano, o Bednarzuk é polonês, mas há controvérsias que seja ucraniano também.
Olha só. Bom, e nós temos então um mês de setembro que tem essa característica, né? Vocês vêm procurando divulgar essa doença, que é uma doença rara. E gostaria de saber então como isso entrou na tua vida, nessa experiência dentro do Setembro Roxo.
Bom, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de poder contar para vocês um pouquinho da fibrose cística, porque a gente acredita muito que a informação tem esse poder de salvar as vidas, né? No sentido de contribuir para diagnosticar. A fibrose cística é uma doença genética, então a pessoa pode descobri-la logo que nasce, no teste do pezinho, que não foi o meu caso, embora eu tenha feito o teste do pezinho, quando eu nasci ainda não tinha para a fibrose cística pelo SUS, então eu fui diagnosticada só aos 23 anos de idade. E ela faz com que a secreção do organismo de quem tem a doença seja mais espessa que o normal. E isso dificulta a eliminação e gera sintomas como pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, um suor mais salgado que o normal, que é uma peculiaridade da doença. Então, a gente assinala dentro do Instituto Unidos pela Vida, para o Brasil inteiro, a passagem do Setembro Roxo, porque o dia 5 é o dia nacional e dia 8 é o dia mundial da doença. Então, é um dos nossos projetos de conscientização, fazer essa ação no mês inteiro para que o país conheça a fibrose cística.
E hoje vocês têm uma associação exatamente com essa finalidade, Verônica?
Exatamente. Eu fundei o Unidos pela Vida, que hoje é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, quando eu fui diagnosticada, em 2009. Hoje o Instituto Unidos pela Vida tem sede aqui em Curitiba, mas a gente tem atuação nacional. E a gente trabalha justamente para tanto contribuir para a busca do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, da melhora da qualidade de vida, quanto também para fortalecer todo esse ecossistema onde a fibrose cística está inserida, desde o acompanhamento e acolhimento de novos diagnósticos, para o suporte para essas famílias de todo o país, projetos ligados à comunicação, conscientização, educação, pesquisa científica, desenvolvimento de outras associações de fibrose cística de todo o Brasil, e também a questão de políticas públicas, que é a defesa de direitos dessas pessoas em todo o país. A gente tem hoje quase 6 mil pacientes com fibrose cística em todo o Brasil.
Bom, Verônica, o tema desse ano na campanha, a gente te entende, isso?
Isso, exatamente. A gente está vivendo um momento, né, mundial aí, em decorrência da pandemia, onde todo mundo passou a conhecer a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social. Então, são três itens básicos hoje para a vida de todas as pessoas do mundo inteiro. E essas três situações já são muito conhecidas, bem conhecidas, e serão para sempre parceiras de quem tem fibrose cística. Então, a gente, por ter uma imunidade um pouco diminuída e essa secreção espessa no pulmão, a gente tem um risco de infecção de bactérias, infecções respiratórias muito elevado. Então, nós sempre precisamos fazer uso, por exemplo, de máscaras ao entrar em hospitais, laboratórios. A gente não pode ficar junto fisicamente de quem tem fibrose cística, então o distanciamento social de outras pessoas que têm fibrose cística já era nosso velho conhecido. E o álcool em gel, não tem uma pessoa com fibrosística que não tenha um frasco de álcool em gel sempre consigo, justamente para evitar contaminação por bactérias e outros vírus, enfim, que possam acarretar problemas de saúde mais graves aí. Então, a gente fala que a gente entende, porque dadas as proporções, são situações que a gente com fibrosística já vive há muitos anos e vai viver para sempre, porque a fibrosística ainda não tem cura. Então, a gente sabe que é muito difícil tudo isso. Mas a gente deseja que para todo mundo passe rápido.
Perfeitamente. Verônica, até para nós entendermos, a fibrose cística é uma doença genética, não é uma doença adquirida, né?
Exato, é uma doença genética, a pessoa já nasce com ela, ela ainda não tem cura. Então, de uma forma muito resumida, por conta do defeito de uma condução, na condução de uma proteína no organismo, essa secreção fica mais espessa, mais difícil de eliminar. Por exemplo, quando a gente está com o pulmão bastante carregado, com tosse, resfriado, quem tem fibrosística não consegue eliminar com facilidade e isso gera infecção, tosse crônica, muitas pneumonias, dificuldade para respirar, no sistema digestório, na questão pancreática, uma dificuldade também para ganhar peso, absorver gorduras. Então, para diagnosticar, na hora que, quando você identifica esse sintoma, se não foi diagnosticado ao nascer, no teste do pezinho, se faz o teste do suor, que é o padrão ouro para diagnosticar a doença, e o tratamento é por toda a vida. Uma pessoa com fibrosística leva em torno de 1 hora e meia, 2 horas por dia para se tratar. Isso envolve fisioterapia respiratória, inalações, muitas medicações, atividade física para ganho de função pulmonar e capacidade respiratória. É um tratamento bastante exaustivo para quem tem a doença, mas é o que faz a pessoa ter uma melhor qualidade de vida.
Bom, você falava sobre esse diagnóstico, então, que é feito pelo suor do paciente. Interessante, né?
Pois é uma peculiaridade da doença. Essa condução da proteína que eu comentei, quando eliminada no suor, é eliminada na condução de um cloreto de sódio no suor, e quando é eliminado pelo suor, o suor fica mais salgado que o normal. Então também é conhecida como doença do beijo salgado, que quando você beija a pele de quem tem a doença, você sente um suor um pouco mais salgado que o normal. E aí o teste do suor é um teste indolor, não invasivo, que você coloca um eletrodo na pele de quem tem a doença, coleta umas gotinhas de suor e vê o quanto de eletrólito que tem ali, a quantidade de, entre aspas, sal nesse suor para ver os indicativos. É hoje considerado como padrão ouro para diagnosticar a fibrose cística, tanto quanto confirmação de um teste do pezinho alterado, como quanto diagnóstico ao longo da vida, como foi o meu caso.
Que tipos de medicações são utilizadas para quem tem a fibrose cística, né, no tratamento dessa doença, Verônica?
Medicação por via oral, a gente tem antibióticos, corticoides, suplemento vitamínico, enzimas digestivas que são necessárias de serem tomadas a cada refeição para absorção de gordura e de nutriente para aqueles pacientes que têm problema pancreático, além das inalações com medicações específicas como mucolíticos, próprio antibiótico inalatório. A fisioterapia respiratória, embora não seja uma medicação, é uma parte importantíssima do tratamento diário de quem tem a doença, para ajudar na limpeza aí do pulmão, na eliminação dessa secreção. E a atividade física também é extremamente fundamental para melhorar o condicionamento físico, a capacidade respiratória de quem tem a fibrose cística.
E ela já é identificada na infância, em muitos casos, quando o bebê ainda é muito pequeno. No teu caso, foi numa faixa etária maior, né? Como aparecem os sintomas inicialmente? No teu caso, como surgiu?
Bom, respondendo primeiro a questão da infância que você perguntou, ela hoje já faz parte do teste do pezinho. Então, a criança ao nascer é obrigatório por lei no Brasil fazer o teste do pezinho, né? Entre o terceiro e o sétimo dia de vida já se faz o teste. Se der alterado, faz o teste do suor para confirmar depois de um segundo teste do pezinho. No meu caso, eu nasci em 86, o teste do suor ainda não estava incluso no SUS, aliás, o teste do pezinho para a fibrose cística, a verificação para a fibrose cística ainda não estava dentro do programa do SUS, e embora eu tenha feito o teste do pezinho, não verificaram a fibrose cística. Então, desde pequeno, eu sempre tive muitos sintomas, principalmente respiratórios. Dezenas de pneumonias, sempre muita tosse, precisei tirar duas partes do pulmão direito com quase 19 anos, precisei tirar a vesícula, uma parte do pâncreas parou de funcionar, sempre com muitas infecções respiratórias, muitas pneumonias. E só aos 23 anos que eu fui descobrir que eu tinha fibrose cística, depois de internamento longo aí de quase 2 meses e bastante grave, respirando por aparelho. A questão da apresentação de sintomas nas crianças, A fibrocística, por ser genética, tem mais de 2 mil mutações estudadas. Então, não dá para dizer que a apresentação clínica de todo mundo vai ser igual. Mas, de um modo geral, os sintomas que a gente tem que ficar atento é, principalmente na infância, caso não tenha sido diagnosticado no teste do pezinho, porque também existe caso de falso negativo. A questão de não ganho de peso adequado ou não ganho de estatura adequado, quadros de diarreia quando a criança não está conseguindo absorver gordura e nutriente, muita tosse, muita falta de ar, esse peito carregado, essa infecção que não passa. Então, esses são os principais sintomas que os pais têm que ficar atentos. E aí, falando muito de recém-nascido também, a questão do íleo meconial, que o mecônio são aquelas primeiras fezes do bebê eliminadas logo ao nascer, horas depois do parto. E quando não eliminada, se precisar de cirurgia, é um indicativo de fibrose cística que precisa ter um sinalzinho de alerta, sim, já ao nascer.
E é uma doença progressiva ou ela fica estabilizada ao longo da vida, hein, Verônica?
Se não tratada, ela é uma doença que evolui, embora ela tenha também o seu curso natural. Então, o grande foco é o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a tentativa de minimizar esses sintomas e a sua evolução. Então, é uma doença considerada grave, uma doença considerada crônica e tem a sua progressividade, sim. Mas hoje os tratamentos contribuem para minimizar essa complicação e esse avanço. E tem hoje outros medicamentos que estão em fase de avaliação para incorporação no SUS, que modulam a proteína. E aí sim a gente vai para um outro nível de tecnologia de tratamento que hoje a gente não tem disponível ainda.
Então essa é uma grande luta aí de vocês também por dar esse direito a todas as pessoas que passam por essa doença.
Imenso. A gente acabou, assim, dia 31 de agosto, a gente terminou um processo de 20 dias de consulta pública numa comissão dentro do Ministério da Saúde para mostrar que esse parecer inicial desfavorável à incorporação de duas novas drogas que modulam a proteína, ou seja, que tratam lá a causa base da doença, tiveram parecer desfavorável. Não, o SUS não, a comissão não recomendou a incorporação dessas tecnologias. A gente passou por 20 dias de consulta pública, com participação de familiares, pacientes, profissionais da saúde, trazendo novas evidências científicas, novos relatos de vida real, para mostrar que sim, essas tecnologias têm que ser incorporadas e que os pacientes com fibrose cística precisam acessá-las. Para ter um ganho de qualidade de vida nunca nem presenciado com as tecnologias e drogas e medicações que a gente tem hoje.
Verônica, e depois de surgir, de tratar a doença, você falava de vários procedimentos pelos quais passou, né? Como é a tua vida atualmente com a fibrose cística? O que que tu consegue ou pode fazer regularmente?
Bom, até os meus 23 anos, até quase 11 anos atrás, a minha vida era realmente muito diferente sem o diagnóstico. Então, eu ficava muitas vezes internada por ano com pneumonia, sempre estava com tosse, sempre com falta de ar, sempre com infecção respiratória, sempre muito doente, assim, durante os 23 anos da vida, sempre muito complicado. De lá para cá, com o diagnóstico, embora eu ainda tenha pneumonia, infecções e complicações, porque a doença tem esse curso natural, melhorou muito a minha qualidade de vida. Antigamente, eu não conseguiria falar com você tanto tempo assim, sem tossir, sem ter falta de ar, ainda mais com duas partes do pulmão a menos. Então, com o tratamento adequado, com a medicação, com a inalação, com a fisioterapia, isso ajuda a estagnar, ou pelo menos equilibrar um pouquinho. Hoje, eu trabalho, enfim, dedicada para o Instituto Unidos pela Vida, eu sou psicóloga, tenho uma filha de um ano e quase 9 meses já, e que foi uma gravidez de altíssimo risco, muito planejada, muito, durante 5 anos, preparando o meu corpo, pulmão, etc., e com muito diálogo com o médico para poder realizar esse sonho. Então, hoje, a gente está aí e, obviamente, lutando para que medicações mais potentes cheguem para a gente poder viver muito mais. E eu poder ser vó, que é o meu sonho hoje.
Maravilha, né? Que bom. Verônica, e nesse período de pandemia, com certeza, os riscos são muito maiores para vocês, né? Como é que é isso, viver com já esse diagnóstico de fibrose cística em meio a uma pandemia como a do coronavírus?
Sem dúvida. As pessoas com fibrose cística, assim como outras pessoas que têm comorbidades respiratórias, etc., fazem parte do grupo de risco, né? Então, a gente faz parte de um grupo de risco bastante delicado e com muito cuidado necessário. Então, para você ter uma ideia, aqui em Curitiba, por exemplo, as escolas fecharam, se não me engano, por volta de 18, 19 de março. Uma semana antes, quando começou aquele primeiro boom assim, no Brasil, ainda sem o fechamento das coisas, a minha pneumologista já mandou ficar em casa, falou, se você puder, já comece a trabalhar de casa, já não manda mais a tua filha para a escola, já fique em isolamento, que é o ideal. Então, a gente está isolado em casa desde 14 de março, já estamos indo aí para 6 meses praticamente, e obviamente na dependência da vacina ou de um tratamento efetivo, embora a vacina seja o grande foco e a expectativa de todos no momento. Mas as pessoas com fibrose cística fazem parte desse grande grupo de risco, sim, e demandam muito cuidado. Como todos, né? Está todo mundo precisando se cuidar muito.
Com certeza. E como psicóloga, você tem feito atendimentos online? Como você tem também atendido teus pacientes? Ou você trabalha em outra área da psicologia, se não a clínica?
Na verdade, eu não estou atuando com a clínica nesse ano, estou só atuando frente a projetos no Instituto Unidos pela Vida, também focado na área clínica, mas muito mais na área acadêmica e de pesquisa também dentro do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, que é a Sociedade Médica. Então, hoje, dentro da psicologia, eu estou muito mais na área científica, de pesquisa e também frente a projetos de grupos no Instituto Unidos pela Vida. Na área clínica, não. Apesar de ainda ter essa grande vontade de voltar para o consultório em breve, e a grande maioria dos meus colegas estão todos com atendimentos online, infelizmente. Falta aquele olho no olho, aquela proximidade que home office nenhum vai trazer, né?
Com certeza. A Cleusa aqui pelo WhatsApp está perguntando como é que é o nome do exame para a pessoa que tem essa dúvida ou curiosidade se tem ou não fibrose cística, Verônica.
Legal, Cleusa, obrigada pela tua pergunta e já me coloco à disposição tanto de você quanto de todos os ouvintes, espectadores, no que tiverem de dúvida, a gente está à disposição. O nome do teste que a pessoa precisa fazer, tanto se o teste do pezinho deu alterado, quanto a qualquer tempo da vida, chama-se teste do suor. Ele vai identificar os eletrólitos aí no suor. É um teste que pelo SUS é pago até os 2 anos de idade, depois só pelo particular. Aqui em Curitiba ele gira em torno de R$ 100, R$ 150. No site do Unidos pela Vida a gente tem uma lista enorme de todos os locais que fazem o teste do suor. E se não encontrar, fala com a gente que a gente ajuda também a encontrar. Para conseguir fazer o teste, precisa ter uma guia, um pedido médico, né? Então precisa passar por uma consulta médica. E o que a gente indica para as pessoas que identificam sintomas? Que você faça uma consulta com o médico e que ninguém é detentor da verdade absoluta, né? Por que não dialogar com o profissional e falar, olha, eu ouvi falar em fibrose cística e acho que eu tenho os mesmos sintomas, para ver se ele não consegue também pedir um exame para verificar se a pessoa tem ou não. Então, repetindo, é o teste do pezinho entre o 3º e 7º dia de vida do bebê e o teste do suor, teste do suor para fazer a verificação, a comprovação. Tem também os exames genéticos para identificar a mutação, mas a gente fala do teste do suor como padrão ouro para efetivamente diagnosticar a doença.
E no site lá, Unidos pela Vida, vocês têm todas essas informações e orientações para as pessoas também, Verônica?
Perfeitamente. O site do Instituto é unidospelavida.org.br. A gente também está presente em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. A gente está nas plataformas de áudio também com podcasts. Então, é fácil vocês encontrarem a gente na internet. Mandem mensagem, a gente está à disposição para ajudar todo mundo.
Verônica, foi um prazer muito grande tê-la em nosso programa aqui no Temática, falando um pouco da tua história, dessa doença, né, da tua luta e de tantas pessoas que também se importam com o outro. Eu acredito que essa é uma grande lição, né, que a vida nos oferece nesse momento de dor, de fragilidade, não esquecermos do outro. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, estamos aqui inteira à disposição para divulgar essas ações.
Eu agradeço imensamente a entrevista, foi um prazer também conversar com você, uma delícia poder ter essa conversa longa aí, com bastante explicação para as pessoas, espero que tenha ajudado e a gente se coloca à disposição de toda a comunidade também.
Então está aí a participação da Verônica, né, hoje psicóloga, né, que trata desse assunto e trabalha junto a esse instituto criado por ela, né, fundadora aí do instituto, com a campanha A Gente Te Entende, que nesse ano mostra os cuidados também contra o coronavírus, que já são velhos conhecidos e quem convive com a fibrose cística. Para maiores informações, você pode acessar o site unidospelavida.org.br, que traz informações sobre essa doença. Então, a nossa convidada de hoje, a psicóloga Verônica Stasiak Bednarzukzi, que esteve participando do programa. São 11h31.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras.